Nova Friburgo AM, a melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar.
Requerimentos de informações questiona o Executivo sobre a reconstrução da Escola Lafayette Bravo Filho e sobre a aplicação dos R$ 26 milhões. Indicação legislativa implanta faixa de retenção e recuo para bicicletas e motos. No Rádio Câmara de hoje, a gente recebe o vereador Marcinho Alves. Já está comigo aqui no estúdio. Participe conosco.
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
Quarta-feira, 23 de outubro de 2019, nossos canais para sua participação e interação estão abertos. Nosso telefone 2523 3034, tem também o nosso WhatsApp 999 553040 e tem a nossa live no Facebook Rádio Nova Friburgo. Você entra lá, vai poder assistir e, é claro, participar aqui com a gente. Mandando sempre, no caso do WhatsApp e, é claro, aqui do Facebook, é mais fácil o WhatsApp, não áudio, manda só escrito que fica fácil para a gente ler e passar aqui para o nosso convidado do dia, que é o vereador Marcinho Alves. Boa tarde, seja bem-vindo ao Rádio Câmara de hoje.
Boa tarde, Guto. Boa tarde a todos os profissionais aqui da Rádio Friburgo AM. Boa tarde a todos os ouvintes da Friburgo AM. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus, né, por esse privilégio de estar aqui, podendo apresentar um pouco do nosso mandato, um pouco da nossa ação diante da Câmara Municipal de Nova Friburgo.
Muito bem. Marcinho, mais uma vez, seja bem-vindo. Refiz 2019 deu um pouco de dor de cabeça nas pessoas, de modo geral, principalmente que foram atingidos pela aquela votação feita e que deu um aumento. Vale, então, a análise agora, né?
Quando o projeto foi para a Câmara Municipal para poder fazer, né, mudar ali, fazer uma reforma no Código Tributário na cidade, no nosso município, mesmo diante de uma reforma no Código Tributário que já vinha anos sem existir, eu vi naquele momento que não cabia, porque o reajuste ali era reajuste de 100%, 200%, onde a população não teria condições de pagar, de contribuir, né, com o município através desse imposto e desse reajuste, desse Código Tributário que foi votado na Câmara. Mas foi votado, né, nós tínhamos votos vencidos ali na Câmara, e o projeto foi aprovado.
Mesmo alertando,
né? E hoje a gente vê uma inadimplência muito grande no município, né? Recentemente agora o prefeito Renato Bravo encaminhou para a Câmara, nós vamos dar governabilidade, a gente votou favorável para ter o refis, para refinanciar, tirando ali todos os juros, né, para justamente ver se o município consegue ter uma arrecadação, porque a inadimplência através, eu acredito eu, desse reajuste que houve no Código Tributário, realmente muitas pessoas ficaram sem contribuir. Isso nos preocupa, eu levantei novamente essa situação na Câmara. Falei com os vereadores, falei, ó, não era momento de fazer a reforma no Código Tributário, as pessoas estão sentindo, os contribuintes estão sentindo, muitos não tiveram condições de pagar, e mesmo com esse refis aqui na Câmara, não cabe no orçamento esse valor. Eu citei recentemente lá que teve pessoas que pagavam R$ 246 e passaram a pagar R$ 900.
Olha.
Então isso não cabe no orçamento de uma
pois
família.
É, ainda que o número apresentado fosse na casa de 1% ou 2%, mas, na realidade, se tornava 100%. Até uma vez, logo recentemente, uma fala sua, foi falado justamente isso, porque, não, pode colocar 2%, pagava 1%. Então, é 100% em cima.
Aumentou, sim, eu tive. Naquele primeiro momento, quando o projeto estava discutindo em plenário para ser votado, teve vereadores que me questionou, vai aumentar 1%. Falei, vereador, nós estamos falando 1% sobre 1%. Nós estamos falando em 100% de aumento. Se você paga R$ 500 de imposto, você vai pagar R$ 1.000 de imposto. Né? E se você paga 500, você vai pagar 1.500 com 2% de reajuste. De 1% pulou para 3%. Uhum. Foi o que aconteceu com alguns comerciantes que têm pequenas barracas que vendem, né, alguns lanches que têm em alguns pontos. Né? Tem até um rapaz que trabalha em Conselheiro ali perto do UPA. Foi um dos primeiros quando sentiu que pagava 247. Quando chegou, virou o ano, R$ 900. Ele falou, peraí, Aí foi onde que eu tinha apontado isso na Câmara. Então hoje o município deixa de arrecadar justamente pelo absurdo. A taxa de lixo também foi um absurdo. Quem pagava hoje a taxa de 600 reais está pagando 1.800. Eu acredito que para ano que vem, esse ano ainda é possível rever, da gente mexer nesse código tributário e baixar um pouco esse imposto que foi reajustado através dessa reforma no Código Tributário. Dessa maneira, o município vai arrecadar. Se deixar do jeito que está, as pessoas não têm condições de pagar esses reajustes nesses impostos que a população recebeu no início do ano. E por isso essa inadimplência, por isso que o prefeito mandou para a Câmara, pedindo que a Câmara autorizasse para poder tirar todos os juros, parcelar, para poder o município arrecadar, né, aquilo que ele imaginava arrecadar.
Requerimento ontem apresentado pelo vereador Márcio Damásio sobre o uso dos 26 milhões de reais.
É, o requerimento de informação do vereador Márcio Damásio foi um requerimento que eu até parabenizei o vereador, porque são 26 milhões de reais que a Câmara autorizou que está na mão do prefeito. E aí nós queremos saber aonde esse dinheiro está sendo investido na nossa cidade. Nós sabemos aí, tem rodoviária, tem ciclovia, tem terreno que ele comprou aqui na Praça do Suspiro, no valor de quase 6 milhões. Tem bloqueio do Ministério Público também, na Praça Getúlio Vargas também, que também tem um valor. Entre outras obras.
Acho que são 4 milhões.
É.
Né?
Só que tem muito dinheiro ainda em caixa. E isso trouxe assim, um pouco de preocupação, porque nós temos aí subvenções atrasadas, nós temos obras atrasadas no município que não tiveram para paralisação porque não tem dinheiro para se fazer a obra. Então, o nosso pensamento era que o prefeito recuasse alguma obra dessa para colocar as contas do município em dia em algumas obras que já estão em andamento. E o vereador fez o requerimento de informação, a gente quer saber, eu pedi a ele ontem que quando chegasse me encaminhasse cópias do requerimento. E também fui numa linha que se o prefeito tinha 26 milhões para gastar e ele não está sabendo gastar, administrar esses 26 milhões, aí agora ele vai e pede à Câmara autorização para pedir mais 15 milhões emprestado?
Já está tramitando lá?
Já está tramitando.
Já está protocolado como...
Não, quando chegou isso na Câmara, a minha indignação foi tanta que eu falei, eu espero que isso não venha nem a sessão para ser votado. Mas vai.
Na soma vai para 41 milhões.
41
então.
Milhões, mas eu não voto favorável para poder o prefeito pegar um empréstimo de 15 milhões. Porque ele aumentou a arrecadação, ele teve 26 milhões a mais em mãos esse ano para trabalhar. Infelizmente está se usando esse dinheiro em obras que não há necessidade. Eu sempre citei aqui, né, a população está reclamando aí da cobertura que é feita na rodoviária. Se você voltar à rodoviária como que era antes, você usar o espaço que tem da rodoviária e não gastar aquele valor, você economiza 1 milhão e 200. Se está se fazendo uma ciclovia, mas não fecharam um projeto como que se era para fechar. Ali tem a contenção da beira do rio, tem alguns postes estão atrapalhando. A ciclovia
é a chamada
importante,
compartilhada.
É,
né?
A calçada compartilhada. Entre outras obras, comprar esse terreno aqui na Praça do Suspiro, quase 6 milhões. O que é prioridade hoje? Tem que ver o que é prioridade. Não tem que comprar terreno, pagar quase 6 milhões de um terreno que vai ficar parado. O município hoje está com dificuldade na educação, está com dificuldade de mobilidade urbana, pavimentação, dificuldade na saúde. Esse dinheiro tem que ser aplicado nessas obras. Então, o requerimento de informação foi muito importante para a gente poder saber como é que está a aplicação desses valores, desse dinheiro que está na mão do prefeito.
Pois é, então esse pedido de 15 milhões do executivo é isso mesmo, mas já tem direcionamento para o que seria?
Não tem direcionamento. Isso é prerrogativo do prefeito. Ele pegou os 15 milhões, ele pode usar onde ele quer. E eu não autorizo, já falei com os vereadores na Câmara. Eu acredito que se os senhores der mais uma oportunidade, dar mais um cheque de 15 milhões na mão do prefeito, né, a maioria dos vereadores estão insatisfeitos. Só que tem que tomar uma posição. E quando chegar esse pedido desse empréstimo na Câmara, que já está tramitando, nós vetarmos esse pedido de 15 milhões de empréstimo para o prefeito Renato Bravo. Eu acho que isso aí na altura que nós estamos passando na nossa cidade. Vendo que dinheiro tem, mas que não soube bem administrado, dá mais 15 milhões na mão do prefeito, aí não cabe. Isso aí é o cúmulo e nós não podemos aceitar isso.
É complicado, né? Bom, ontem também foi falado e foi até lido, né, um informe, um comunicado da prefeitura sobre a ponte de São Geraldo, a tão sonhada e esperada ponte de São Geraldo de acesso ao bairro, que agora parece que sai, né?
A gente fica muito feliz porque a comunidade do São Geraldo sofre muito com aquela ponte, né? Uma ponte ali que há necessidade, sim, de duplicar. Hoje nós temos uma população muito grande, hoje não se fala nem bairro de São Geraldo, pode-se falar distrito, pode-se criar até um distrito de São Geraldo. E essa situação é documentação, é emendas. Hoje, quando a gente fala em emendas que vêm do governo federal através de um deputado, tem burocracia. Não é só jogar pedra, não. Não adianta jogar só pedra no deputado, jogar pedra no governo, não. tem burocracias para emenda...
Essa veio do senador Lindbergh, né?
Lindbergh. Só que, assim, o tempo foi muito grande. Essa era a angústia que a gente tinha, né? Porque a gente torce que as coisas aconteçam na cidade. E aí a gente fica muito feliz que parece que agora essa obra vai sair do papel, né? Vai poder fazer uma licitação e muito em breve a população de São Geraldo ter ali uma duplicação daquela ponte, né? Eu não pude acompanhar o projeto para ver se vai demolir aquela e construir uma ponte ou se vai ser uma duplicação, duplicar aquela ponte, porque também tem que
começar a construir com a que já tem lá para evitar desviar, né? Fazer o desvio da obra. Eu acho que vai fazer em cima daquela dali para depois colocar. Não sei se vai ser uma armação, né? Aquela que já vem.
Sim, sim. Como eu te disse, a gente não conhece o projeto, porém a gente fica feliz que realmente agora acho que a obra sai do papel, né?
Tomara. Bom, reforma das lavanderias do Raul Sertã e da maternidade. E tem uma empresa aí também, lá da região dos Lagos, que está tomando conta agora, está recebendo as roupas da maternidade.
O que acontece hoje? Eu posso falar com muita propriedade dessas obras do Hospital Raul Sertã e da maternidade, porque a lavanderia do Hospital Raul Sertã foi uma denúncia feita no ano de 2017 junto com o vereador Zezinho do Caminhão. E da lavanderia do Hospital Maternidade foi feita uma denúncia minha sozinha, onde que essa denúncia minha, que depois o vereador de Animais também entrou com denúncia, vereador Wellington, vereador e os demais vereadores, Zezinho também, houve uma ação civil pública. O Ministério Público pediu a interdição, né, da lavanderia agora recentemente, da maternidade, da cozinha e da dispensa.
Uhum.
Do Hospital Raul Sertã, a lavanderia já vinha em reformas, porém falta comprar os equipamentos, teve que mexer na parte de eletricidade também, trocar todos os cabos, porém a obra não sai do papel. E quando a obra não sai do papel, começa a trazer um transtorno para a população, principalmente quem usa o Hospital Raul Sertã e quem usa a maternidade. Começaram a se lavar a roupa no Hospital Santa Lúcia. Depois lavaram a roupa no Hospital Serrano, aí eu não sei se a prefeitura pagou, deixou de pagar, e agora a prefeitura criou um contrato com uma empresa na região dos Lagos por 6 meses de R$567 mil. Eu estou sendo crítico a esse contrato de R$567 mil que o município firmou para lavar roupa para a maternidade, para o Hospital Raul Sertã. Foi uma coisa ali que para mim foi ocasionado para isso, porque não dá para entender uma obra da prefeitura levar 2 anos para ser concluída, uma lavanderia da prefeitura, do Hospital Raul Sertã e da maternidade. E está faltando roupa no Hospital Raul Sertã, está faltando roupa no Hospital Maternidade, justamente porque o que manda para lavar lá na região dos Lagos, nessa empresa que foi licitada agora para lavar roupa, não é suficiente. As pessoas estão sofrendo, estão desmarcando cirurgia dentro do Hospital Raul Sertã por causa de roupa limpa. Na maternidade está faltando roupa limpa também. E a gente torce, porque tem uma ação civil pública, Guto, é muito importante falar para a população, tem uma ação civil pública que o município tem que cumprir prazos de términos de obra do Hospital Raul Sertã. Então, nós estamos em cima desses prazos para poder justamente essas obras, não só a lavanderia do Hospital Raul Sertã e da maternidade ser concluída, como as outras obras que também...
Tem algumas obras que o pessoal pede até o chamado aditivo, é isso?
Sim.
Que aí vai aumentando também
o aditivo,
tempo,
isso, o aditivo, dinheiro. A empresa pega a obra por um certo valor, depois ela vê alguma dificuldade na obra, ela pede um aditivo, né? E aí cabe fiscalizar se cabe aditivo ou não, né? Eu posso dizer que essas obras do Hospital Raul Sertã, infelizmente, é um descaso, uma hora é falta de repasse, uma hora é falta de projeto, porque a lavanderia do Hospital Raul Sertã está quebrando de novo. Alguns setores da lavanderia estão quebrando. Então, ali houve mudanças no projeto, então houve erro da prefeitura, né? E aí tem que se contratar uma empresa para quebrar, para refazer. Então, eu acho que tem erro em projeto. E, como eu disse, parece que querem ocasionar todo esse transtorno para poder contratar uma empresa para fora para poder pagar mais de R$500 mil para lavar roupa. Porque parece que não é interessante que o município lave a sua própria roupa que agora, é usada na saúde.
Mas essa logística também é complicada, porque sai daqui a roupa e vai lá. Aí até chegar lá. Quer dizer, leva aí uns 2 dias, 3 dias.
Sim, eu tive informação do centro cirúrgico que precisava de roupa, que estava precisando, que desmarcaram cirurgia dentro do centro cirúrgico, porque tem um prazo para se levar a roupa, para se trazer a roupa. Por isso que está justamente faltando roupa para fazer os procedimentos dentro do hospital. Tem muitos acompanhantes que estão levando lençol, estão levando coberta para o Hospital Raul Sertã. Isso não cabe. Porque você levar uma roupa, você está levando uma bactéria, como você também levar aquela roupa limpa do hospital para casa, você também está levando uma bactéria para dentro de casa. Eu acho que isso não cabe, né? Infelizmente, está denunciado. Isso tudo está denunciado. Isso tudo está na mão da promotoria, da primeira promotoria. Não tem uma obra, não tem nada dentro daquele Hospital Raul Sertã que não esteja denunciado no Ministério Público.
Bom, outra situação que também já Não pegou todo mundo de surpresa, a gente já está meio por dentro da situação. Mas é a questão da UPA, com atraso nos pagamentos, já tem a possibilidade de fechamento? Tem mesmo?
Tem possibilidade, sim. Hoje eu fiquei de conversar com o secretário de Fazenda, porque a outra vez, no ano passado, quando houve uma paralisação do ano passado para o início desse ano, nós pedimos até na Câmara, eu pedi o presidente Alexandre Cruz, pô, teve o carinho de realmente falar assim, vereador, você quer que, né, faça uma indicação, não cabe
sim,
à Câmara.
Na devolução,
mas vamos,
né?
vamos pedir com carinho no prefeito, que o prefeito use a devolução da Câmara, que foi mais de R$1 milhão, para ele colocar o salário do pessoal da UPA em dia e do RPA. Ou seja, o presidente Alexandre Cruz fez a devolução com a economia dos vereadores, só que o prefeito não colocou o dinheiro onde era a prioridade. Acho que ele usou na folha de pagamento. Esse ano vai acontecer novamente, a Câmara vai devolver o valor. Já conversei até com o Alexandre Cruz, presidente da Câmara. Vai ter uma reunião amanhã às 17 horas e 30 minutos, antes da sessão, para justamente a gente tentar fazer um documento, alguma coisa, para poder pressionar que esse dinheiro que vai ser devolvido pela Câmara
seja utilizado pelas indicações.
Pelas indicações, não para o prefeito colocar em outra área, porque o prefeito tem prerrogativa, né? A fonte entra na fonte 001, ele usa onde ele quer esse dinheiro. Mas nós estamos fazendo uma indicação. E a UPA hoje é prioridade para colocar o salário em dia. Então, eu estou sabendo, assim, sem ter a documentação em mão, eu vou até a Secretaria de Fazenda para poder a gente ter o conhecimento melhor, para tanto fazer a denúncia no Ministério Público, também para poder cobrar, né? E falar também uma coisa onde a gente possa afirmar o que a gente esteja falando. Mas, realmente, a reclamação lá é muita, a paralisação lá ela vai acontecer, pode acontecer, que nem aconteceu no início do ano, de paralisar mesmo todos os serviços da UPA. E aí o Hospital Raul Sertão já está numa situação difícil. O Hospital Raul Sertão saiu ontem do hospital, era meia-noite, Guto. Meia-noite e meia, o pessoal me pedindo socorro, senhores com 70 anos, 80 anos, internados numa cadeira. Ontem eu fiquei muito triste, desesperado, porque um senhor me olhou e falou assim, nem sabia quem eu era. Ele olhou assim, eu com uma pasta, falou, poxa, o filho dele estava em pé, ele falou assim, poxa, eu só queria uma cama para me deitar. Um paciente internado dentro do Hospital Raul Sertão ontem, são vários, tem oito, ontem, meia-noite, tinha 8 pacientes internados na medicação do Hospital Raul Sertão em cadeiras. Inclusive, esse senhor, eu acho que ele tem problema de coração, as pernas estavam muito inchadas, passar a noite numa cadeira. Conversei com a enfermeira da geral, conversei com o pessoal ali que trabalha, né, as enfermeiras, os técnicos de enfermagem, estão trabalhando, estão fazendo o que pode. Mas o problema do Hospital Raul Sertão é porque as cirurgias não estão acontecendo. Né? As cirurgias não acontecem, não faz a cirurgia, o hospital fica muito cheio e a medicação fica lotada. Aí você já imaginou, voltando, se a UPA fecha as portas? O hospital não tem condições de suportar a demanda que vai vir da UPA. Aí o caos vai estar muito pior ainda na área da saúde se o prefeito não tiver a acessibilidade de acertar. Tem caminho, é só o prefeito, algumas obras desses 26 milhões, ele suspender e pegar esse dinheiro dos 26 milhões e aplicar nessa finalidade que é salário, onde for. Ele cabe a ele suspender alguma obra dessa aí que ele pensa em fazer e usar parte desses 26 milhões. O dinheiro tem, é só ele saber onde ele quer aplicar. Entendeu?
Agora, como é que fica essa situação? É complicado de entender pelo seguinte, tem uma nova OS que vai tomar conta lá da UPA. A atual vai ficar até um período ainda, não é isso?
Sim.
E aí agora com essa iminência aí de paralisação e... É falta de repasse? Como é que é a situação?
Guto, a última vez da paralisação era a falta de repasse do governo.
Porque você vai para um e diz que passou, o outro diz
mas
que também não recebeu.
Da outra vez que falaram comigo na Câmara que era culpa da OS, eu provei que era culpa do prefeito. Eu cheguei lá, conversei ano passado e realmente o repasse era um repasse que a prefeitura não tinha feito para a organização social. E agora não é diferente, por isso que eu te falei. Eu tenho que conversar com o secretário de Fazenda
para ver como é que
e ele
tá
vai
essa
me falar
situação.
Hoje e ele vai me explicar, ele vai falar, não, os repasses estão em dia, então é culpa da organização social. Não, os repasses estão atrasados, então é culpa da prefeitura. Tá? Essa parte hoje, na parte da tarde, eu tenho uma reunião na prefeitura e aí com certeza eu vou estar me dirigindo até a Secretaria de Fazenda para pegar essas informações.
Bom, eu tenho a participação aqui na nossa live da Maiara Martins, tá pedindo, desejando boa tarde para a gente aqui, pedindo para falar sobre a votação na Leste, né? Mais tarde a gente vai falar sobre
Martins,
isso.
Maiara Martins, vamos falar
Maiara
assim.
Maiara Martins. principalmente do voto dado aqui pelo deputado friburguense, o que ela colocou aqui para a gente.
Sim, vamos falar sim.
A amiga Eliane Trancoso Almeida também está ligadinha com a gente, está nos
obrigado,
assistindo.
Eliane.
A Rosa Serafim, boa tarde a todos vocês, está certo?
Boa tarde, Rosa.
Ela está dizendo que é uma vergonha essa situação de lá. E aqui no nosso zap tem a participação do Tadeu, que também está mandando um abraço para você, Marcinho, dizendo, olha, o que leva uma pessoa a votar a favor de soltar bandidos, assim como foi recentemente na Alerj. Será que tem algo mais sério por trás disso tudo? Será que eles pensam que o povo vai esquecer depois?
Vamos estar falando também, entendeu?
Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso.
O que vocês perguntam aqui, a gente responde.
Pois
é. Aqui a gente não tem essa, né, Guto? Eu já falei.
Não,
quem ligar para cá pode perguntar o que for. Se for polêmico, vai ter minha resposta. Eu vou falar o que eu acho, o que eu penso e pronto.
Bom, a respeito da educação na nossa cidade. Obras paralisadas mais uma vez na Lafayette Bravo Filho.
Guto, essa escola Lafayette Bravo Filho, no nosso bairro lá, o bairro Floresta, ela teve uma visita da Defesa Civil no início do ano de 2017. Essa escola foi interditada. De lá para cá, a gente vem brigando para essa obra iniciar. E aí, denúncia do Ministério Público, não tinha empenho do poder público em fazer um projeto. E aí, a obra foi licitada, a primeira empresa desistiu de assumir a obra Lafayette Bravo, foi chamada a segunda empresa, a Itaúba Construtora, de Cordeiro. Quero até parabenizar a empresa, empresa muito boa, empresa séria, empresa que está fazendo uma excelente obra no município. E aí, após a empresa Itaúba assumir a obra Lafayette Bravo, orçada em R$1.588.000, uma obra bem grande, são 3 pavimentos, são 9 salas de aula, tem a parte de cima ainda vai ser utilizada por uma pequena quadra, uma pequena área de lazer muito grande na parte de cima. É uma obra muito bonita no bairro Floresta. Está sendo reconstruída a escola Lafayette Bravo Filho. O que acontece? Essa obra foi orçada no valor de R$1.588.740,02. Houve a primeira medição no dia 21/5/2019. Tá? Foi pago R$156.000. Houve a segunda medição, tá? No dia 3/7, foram pagos R$135.714. Houve a terceira medição. A terceira medição já atrasaram quase um mês para pagar eles, tá? A medição foi no dia 25/7, foram pagar dia 23/8, essa medição foi R$232.000. E agora a última medição que a obra paralisou, foi a medição do dia 9/9, de R$147.000, que já está 45 dias atrasado. O que que acontece? A empresa, ela tem seus compromissos, a empresa paga os funcionários, a empresa paga os seus fornecedores, que é uma obra muito bonita. Cheguei lá agora, está todo taipá, está toda a parte de forma lá para encher, até preocupa a gente em perder aquelas formas, o aluguel daquele taipá, tem cimento, tem muita coisa lá dentro da obra, e o dono da empreiteira paralisou. O dono da empreiteira paralisou a obra porque a prefeitura não repassou o valor. E aí o que a gente fizemos? Nós fomos procurar o secretário do prefeito, secretário de obra fiscal da obra, pedir uma informação. Inclusive, a gente tem uma reunião hoje, eu quero até agradecer ao Wilton Neves, secretário de gabinete do prefeito. Fui lá, ele me atendeu muito bem, a gente preocupado, levei até essa opção da Câmara estar devolvendo o valor e estar colocando nesses lugares que são urgentes, saúde, educação. Ele ficou de me dar uma resposta agora às 15h30 sobre essa situação, dessa obra que está paralisada. Falei também do prédio em Conselheiro também, que está com 3 meses de aluguel atrasado.
Eita.
Nós estamos com a obra do Floresta paralisada.
E o prédio lá onde o pessoal está usando. 147
mil que não pagaram, a obra está paralisada.
147
mil reais.
147 mil.
Tá. E estamos também com a escola Lafayette Bravo Conselheiro com 3 meses de aluguel atrasado. 3 meses de aluguel atrasado aonde é o prédio que a escola está funcionando. 8 mil, 7 mil e pouco. Vamos botar 8 mil, dá R$24.000 de aluguel, que é um prédio muito grande, já está agregando mais de quase 400 crianças.
171 no total.
E tem que receber. Tem que receber, está alugado para o município, por mais que a gente tem crítica aqui, que às vezes alugaram um espaço, que tinha que fazer aquela obra, mas está alugado, tem que pagar. E o governo não está conseguindo pagar o aluguel de R$8.000. Eu acredito que hoje eles vão poder me dar essa explicação. Nem vou falar muito nisso aqui hoje, não, porque eles me deram um ponto, eles me deram uma oportunidade, eu fui até lá, me atenderam para tentar resolver essa situação, para colocar em dia. Tem subvenções também. As subvenções estão atrasadas, tem a Creche São José em Conselheiro com a subvenção atrasada e outras entidades com a subvenção atrasada. Nós estamos muito preocupados com isso, porque são subvenções muito importantes. Quando a gente fala de subvenções de parceria entre município, creche, né, essas entidades importantes que prestam excelente serviço na cidade, eles dependem do salário, do valor, que é o pequeno repasse, para colocar o salário do funcionário em dia, comprar, né, pagar a luz, pagar a água. Então isso preocupa a gente. Então a gente tem reunião no gabinete do prefeito hoje justamente para a gente tratar isso, porque falar mal e não ir em busca da solução, igual eu acabei de falar da UPA, eu vou em busca da solução com o secretário de Fazenda. Falar mal, que também está atrasado e também não ouvir, ou ver que... Aí se a gente vê que tem... que eles não querem resolver, a gente vai para o Ministério Público. Né? Então, a gente deu um voto de confiança para hoje, a Prefeitura, para resolver sobre essa situação de subvenção. Eu quero conversar com o secretário de Fazenda para saber hoje quanto que o município precisa para colocar o que está paralisado, as empresas que estão, né, com seus repasses atrasados, para justamente ver se o prefeito recua na compra de um terreno desse de 6 milhões, ou se ele recua em alguma obra que pode ser feita, para usar esse dinheiro para colocar as contas da prefeitura em dia. E com o repasse que a Câmara vai fazer também para estar ajudando o governo até o final do ano, porque falta ainda 2 meses para fechar as contas do município, e a arrecadação do município caiu, parece que já acho que não tem de onde tirar dinheiro mais. O momento agora é pensar em recuar esses 26 milhões, o que é que sobrou, a Câmara devolver um valor que vai passar de 1 milhão e meio, para justamente o prefeito conseguir fechar as contas esse ano.
Pois é, não é mole não. Bom, estamos aqui no Rádio Câmara, conversando com o vereador Marcinho Alves, e vamos falar agora com o presidente da Casa Legislativa, o vereador Alexandre Cruz, já na linha para falar com a gente.
Mensagem do presidente.
Muito bem, Alexandre Cruz, boa tarde.
Muito boa tarde, querido Guto. Boa tarde aí ao Paulinho, cumprimentando o governo todos de rádio. Boa tarde, muito especial, o querido vereador Marcinho e a querida e amada população friburguense.
Bom, Alexandre, nona semana da ciência e tecnologia, né, que já começou aqui em Nova Friburgo, está muito interessante.
É, eu acho importante, acho que ciência e tecnologia hoje é o que move o mundo, nós temos que ter cuidado com a questão, eu tenho falado aí das redes sociais mal usadas, da internet que muitas das vezes não colabora, não, né, não faz o seu papel importante de mostrar à sociedade aquilo que é real, mas quando ela é bem usada, a gente tem que aplaudir e apoiar. Acho muito importante aí, eu parabenizo aí o secretário Marcelo Berli pelo belo trabalho que vem fazendo à frente da secretaria.
Falando nisso, hoje nós teremos uma audiência pública lá na Câmara, a partir das 18h30 da noite, sobre um pré-projeto de inovação tecnológica.
É importante, né, dentro da Semana de Ciência e Tecnologia, a casa também entrou nisso, a gente tem trabalhado muito aí para poder se adequar a todas essas novidades, a todas essas modernidades que o mundo tem oferecido e que a Câmara Municipal não pode ficar fora.
Bom, foi aprovada a reforma da Previdência. E agora?
É, agora a população
é se adequar,
aí,
né,
que trabalha incansavelmente cada vez mais tem uma questão difícil, porque a gente sabe muito bem que a gente tem esse problema das pessoas que é aposentar, que tem o direito de aposentar e que agora muda tudo. Isso realmente é preocupante, mas são as regras e nós vamos ter que nos adaptar a isso. Eu quero cumprimentar o vereador Marcinho, estava ouvindo ele falar, pediu uma reunião com a presidência, nós vamos fazer, e já vou anunciar, hoje nós tivemos reunião a manhã inteira, a Câmara vai devolver esse ano cerca de 2 milhões de reais.
Olha.
Eu quero parabenizar os vereadores que entenderam essa mudança, essa normativa, e nós conseguimos economizar 2 milhões de reais. Então, está certo, o caminho é esse. Eu lamento que não tiveram foi planejamento, né? A prefeitura tem que ter planejamento. Mas a Câmara, como sempre, ela vai estar apta aí. Ano passado foi um pedido do Marcinho, ano retrasado foi em conjunto de todos os vereadores. E dessa vez nós vamos ver as demandas. O vereador tem razão. A Câmara tem feito o papel dela. Tem sido aí, não o quintal da prefeitura, mas tem dado toda a governabilidade para que o prefeito possa governar. Agora, o que a gente não pode é fazer com que o dinheiro vá de água abaixo, de ralo abaixo, mal usado. Então, o que nós vamos cobrar é que esse dinheiro seja realmente bem aproveitado, porque há algumas dívidas aí e compromissos a serem assumidos importantes, ele já citou aí, né? E a gente tem que dar a nossa colaboração, como sempre fizemos. Mas lembrando que hoje, a reunião de hoje com o seu Carlos, setor financeiro da casa, estávamos desde manhã reunidos, nós vamos estar aí, vereador Marcinho, com em torno de 2 milhões de reais para devolver ao governo municipal.
Agora, Alexandre, existe um segredo para justamente economizar isso daí? Ou seja, não, então não vai beber tanta água, não vai tomar suco, não vai comer biscoito, não vai acender luz assim, não,
não
vai...
Não tem faltado nada, a gente tem feito uma coisa com muita clareza e, acima de tudo, com o apoio dos vereadores. Ninguém faz nada sozinho. Os vereadores e os funcionários entenderam. E olha que nós fizemos algumas mudanças, valorizamos funcionários esse ano, tivemos várias melhoras lá, né, na questão do funcionalismo da casa, tivemos a mudança da luz para LED, da energia, aquela mudança que nós tivemos com água. São pequenas mudanças que vão fazendo com que o dinheiro vá sobrando. E vai sobrando e vai economizando de todos os lados. Mas isso aí, os próprios vereadores têm colaborado. Então, não desperdício dentro dos seus gabinetes. São 21 gabinetes. Uhum. Vereadores têm colaborado muito com isso. Isso não é mérito só do presidente. O presidente simplesmente é o maestro que rege a banda. Se um músico ali sair, sobressair errado, vai tudo de água abaixo. Agora, eu tenho muito que agradecer. Independente das nossas ideologias, defendendo aquilo que a gente, cada um daquilo que defende, nós estamos falando com o parlamento num todo, nós não falamos aí de ideias, de plenário, nós estamos falando da casa. A casa, sim, todos são responsáveis, o presidente tem que representá-la e administrá-la. E eu tenho feito porque os vereadores têm entendido, todos eles, que é uma mudança radical no Brasil e que nós temos feito parte disso desde que assumimos, com o apoio dos 20 vereadores. Isso não é mérito só meu, não tem segredo. O segredo é que nós temos união e respeito ao dinheiro público. A prova disso é o que nós estamos devolvendo hoje à Câmara Municipal. Os 21 vereadores vão devolver ao município de Nova Friburgo 2 milhões. Eu acho que ainda passa um pouco. Acho que a gente ainda chega a um teto maior, entendeu? Olha. Mas hoje, pela primeira reunião, as perspectivas já são de 2 milhões.
O vereador Marcinho vai falar contigo.
Presidente Alexandre Cruz, boa tarde. Quero parabenizar a Vossa Excelência aqui ao vivo, aqui na rádio. Acho que quando a gente tem que parabenizar, tem que parabenizar. De vez em quando a gente tem algumas situações que nem sempre a gente vai concordar 100% um com o outro, o presidente sabe disso. Mas o importante é que Vossa Excelência tem feito um trabalho muito bom na Câmara Municipal, sim. E hoje a gente apresenta em números, tá? Para você devolver hoje 2 milhões de reais numa Câmara, é porque você está fazendo uma boa gestão, tá? Quando se tem má gestão, além de não se devolver dinheiro, né, você cria vários transtornos ainda de gastar muito e não cumprir com as empresas, os fornecedores. Hoje, como o presidente falou, os funcionários estão ali satisfeitos, né, os funcionários eles foram valorizados, não falta nada. Não falta nada dentro da Câmara, que nem você falou, está cortando no café, está cortando... Não, só, não. É assim não. Você...
Né? Não é, Alexandre?
Mas assim, eu fico muito feliz, presidente. Quando eu procurei a presidência ontem para conversar, porque eu tinha ciência que esse ano nós poderíamos economizar até mais, porque também Vossa Excelência também cumpriu também com o Ministério Público encaminhou para casa, né? Todos os vereadores entenderam que haveria de ter redução nas assessorias e outras coisas mais, a parte de iluminação, como Vossa Excelência falou. Então é parabenizar e a gente, é aquilo que eu falei, a gente, como o presidente falou, já teve indicações para comprar ambulância, a gente já fez indicação com o dinheiro quando devolveu para poder pagar salário de RPA, pagar salário de UPA atrasado, agora está a UPA de novo na mesma situação. A gente faz a indicação, como o presidente fala, para poder o prefeito usar, mas o prefeito usa onde ele quer, né? Infelizmente. Mas amanhã a gente tem uma reunião na presidência com todos os vereadores demais também sempre recebem muitas reclamações, subvenções. O presidente Alexandre Cruz foi procurado semana passada sobre as subvenções, o presidente Alexandre está muito empenhado, porque é muito triste as subvenções estar atrasadas dessas entidades. Mas amanhã a gente vai ter uma reunião na parte da tarde na Câmara para conversar com todos os vereadores, para ver se a gente arruma uma maneira de amarrar isso. Fala, prefeito, usa esse dinheiro, esses 2 milhões, como o presidente falou, que vai passar um pouco, aonde que é prioridade, né? Aonde que pode esperar um terreno ou uma obra que pode esperar, né? A gente fica feliz se o prefeito tiver essa consciência e ouvir a gente mais uma vez. Mas é dizer aqui, parabéns aí pelo trabalho, presidente. Parabéns aí por a gente estar anunciando uma devolução de 2 milhões, podendo passar mais um pouquinho. Tá? Um grande abraço.
Bom, eu quero te agradecer de público e ser justo aqui dizer que você, todo respeito, você é jovem, é um vereador justo, um vereador correto, tem trabalhado muito incansavelmente, um vereador combativo, como o senhor mesmo disse, independente das nossas divergências de ideias, muitas das vezes do foco político, nós queremos é o mesmo sentido, é o bem da cidade e o bem principalmente da casa. Uma casa forte é uma casa que vai fazer com que a população seja bem atendida. Então, quero parabenizar, agradecer. Sempre falei que o senhor é um vereador justo, a prova disso é as suas posições. Né? De minha parte, o senhor sabe que o senhor tem o meu respeito e eu acho que nós vamos caminhar. Tanto é que ontem, quando o senhor procurou para marcar essa reunião, de imediato eu acatei e hoje já fizemos a reunião. Até para nós chegarmos amanhã, o senhor, através da rádio, é o primeiro a saber de quanto nós vamos devolver no final do ano ou até antes, né? ou até antes, dependendo das demandas que lá tiverem. Mas nós estamos abertos a esse canal de negociação, de conversa, lembrando sempre que nosso objetivo principal, vereador, vai ser defender a casa, defender os vereadores, defender a população. Vamos trabalhar em conjunto disso para darmos a governabilidade, sabendo do nosso papel principal, que é fiscalizar, né? Legislar, mas acima de tudo fiscalizar. Então, o senhor conte com o nosso apoio. Amanhã eu tenho certeza que vai ser uma reunião produtiva e, mais uma vez, a Câmara vai estar mostrando o seu papel de estar do lado da população, fazendo aí a sua parte, colaborando com aquilo que for preciso para nós termos um município melhor. Então, mais uma vez, eu parabenizo o senhor.
Um abraço, presidente.
Valeu.
Um abraço.
Alexandre, muito obrigado por sua participação aqui no Rádio Câmara de hoje.
Eu que agradeço. Obrigado aí por tudo. Vamos cada vez mais. Né? Semana que vem, se Deus quiser, como foi anunciado ontem pela comunicação da casa, já teremos a nossa TV Câmara. Estou ansioso para que isso aconteça o mais rápido possível. É mais um meio de comunicação, mais um meio de transparência para as pessoas acompanharem o trabalho de cada parlamentar, como nós temos tido aí a Rádio Câmara. Voltando agora à TV Câmara, para nós é tudo o que precisamos. Vamos estar aí fazendo tudo durante o restante do ano e o ano que vem, para que os projetos avancem, para que a população fique ciente de tudo que está acontecendo. Então, a você, Guto, a todos da rádio, nossos queridos ouvintes de todos os cantores de Nova Friburgo, nosso muito obrigado, uma excelente tarde a todos, que Deus abençoe aí o vereador Marcinho, o seu mandato e os demais vereadores, e que possa também abençoar a nossa cidade. Um abraço a todos, fiquem com Deus.
Forte abraço, Alexandre.
0800 022 2241 é a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo em linha direta com a população. Ligue 0800 022 2241. Ligação gratuita.
Tivemos a participação do presidente da Casa Legislativa, vereador Alexandre Cruz. Estamos aqui com o vereador Marcinho Alves. Bom, de tudo que nós estávamos falando antes até da participação do Alexandre, com a participação dele, ficou a mostra de que tem uma situação na nossa cidade que agora a gente depende ou até compete a outros órgãos agirem, visto serem assim noticiadas várias denúncias dos Ministérios Públicos, tanto estadual e federal. Agora é a Justiça que tem que agir.
Com certeza, Guto. Quando eu falo que a Justiça que tem que começar a impor, começar não só a abrir uma ação civil pública contra o município, mas também abrir uma improbidade, uma multa no CPF do secretário de saúde, uma multa no CPF de quem for secretário, uma multa no CPF do vice-prefeito, do prefeito, parar com esse negócio de TAC, de prorrogar prazos e prazos e prazos, principalmente quando se fala em saúde. Tá? Todas as obras do Hospital Raul Sertã e obra da maternidade é ação civil pública, é Ministério Público. Já ficou provado que, infelizmente, se dependesse do prefeito, as obras não saíam do papel. Mas não pode prorrogar mais esse prazo. Eu tive em reunião com o Ministério Público e um dos meus pedidos do Ministério Público é para intensificar mais, é para penalizar mais, para evitar esse negócio de TAC, termo de ajustamento de conduta, prorrogando, dando prazo e, principalmente, deixando que a Procuradoria do município apresente uma solução e que essa solução não seja realmente resolvida a tempo e aí empurra de novo. Então eu quero mais ação do Ministério Público. Eu acho que chega, porque o município hoje, se você apontar hoje a educação, saúde, mobilidade urbana, seja onde for, né, é um caos na nossa cidade. Né? Infelizmente o prefeito ele não acertou. Prefeito, são 3 anos. Não é o vereador Marcinho falando, não. É a população falando. Teve uma pesquisa recentemente que foi feita na cidade. O prefeito passa de 90% de rejeição no município. 90% de rejeição. Eu não sei o que acontece com o prefeito. Eu não sei se o pessoal de mídia do prefeito brinda o prefeito. Se coloca uma venda nos olhos do prefeito para ele não ver. Porque eu gosto de ver. Por mais que tenha pessoas que tomem conta do meu Facebook, da minha página, eu abro o Facebook, eu abro a página, eu estou sempre no Zap conversando com a população, eu quero conhecer um pouco do meu mandato, eu quero saber se eu estou acertando ou se eu estou errando. E a partir do momento que eu sei que eu estou acertando é quando eu recebo a parabenização da população. Quando a população está te parabenizando é porque você está no caminho certo. Se a população começar a te criticar, você tem que ver onde estão seus erros e tentar acertar. E quando a gente aponta esses erros para o prefeito e as coisas não acontecem, a população perde muito, que é a população que é a grande perdedora sempre de tudo, e o prefeito também, porque ele não consegue uma reeleição e ainda consegue aí, talvez, pegar até uma improbidade, pegar uma denúncia que ele possa sofrer umas penalidades. Então, tudo que está acontecendo no município hoje, os descasos, está tudo encaminhado para o judiciário. Seja de transporte, seja de educação, seja de saúde, está tudo na mão do judiciário, Guto.
Tá certo. Bom, tem uma participação aqui do Dedéu, mandando pelo Zap. Boa tarde, Guto. Boa tarde, vereador Marcinho.
Boa tarde, Dedé.
Boa tarde a todos. Nós, eleitores, votamos para o atual prefeito ser o prefeito da cidade. Ele não vem correspondendo como precisa. Por que o impeachment foi votado contra pelos vereadores? Não foi, né? Foi uma comissão processante para estudar o afastamento, não foi isso?
É, hoje quando você protocola um pedido de cassação do prefeito Renato Bravo, você não é o pedido do impeachment naquele primeiro momento.
Uhum.
Né? A Câmara tem que autorizar e aí é montada uma comissão processante para poder apurar a denúncia para aí sim abrir o processo de cassação do impeachment do prefeito. É, não chegou nem passar, não chegou nem nesse estágio de ser aprovado para abrir uma comissão processante para poder apurar os erros ali apontados, né, pelo Executivo. Isso é porque a gente sempre comenta, né? Eu acho que quem não deve não teme. Por que que a Câmara não aprova? Se tiver erro, caça. Se não tiver, não caça. Não deram nem a mínima chance de passar para se montar uma comissão processante para apurar realmente se o prefeito tinha irregularidade, cometeu um ato de improbidade ou algo parecido. Mas aí a gente sabe que é difícil as coisas passar pela Câmara, né? São poucos vereadores, a maioria tem um comprometimento com o prefeito, aí a população tem que apurar. A população tem que também ter um pouquinho de parcela nessa situação. A população tem que saber em quem vota. A população tem que acompanhar o seu vereador que votou, tá? A população tem que ficar mais ligada na política, né? Porque quando chega ano que vem, 100 mil eleitores vão votar. Por mais que 50 mil não compareça, 40 mil, 100 mil vão votar. Então, hoje, todos os vereadores que estão eleitos e o prefeito, teve alguém que votou neles. Aí só fica aqui, eu sempre sou polêmico e vou falar. Quem votou em mim, eu me dedico muito a quem votou e que procuro mais votos de opinião e as pessoas que possam me acompanhar. E é assim que eu tomo conta do meu mandato. Só que tem pessoas que votam e não acompanham o seu candidato, o seu político que foi eleito. Eu acho que se passar a acompanhar, vai mudar seu voto nessa cidade.
Muito bem. Bom, para a gente terminar, até falando dos ouvintes que já participaram, né, da Mayra Martins e do menino aqui do Zap. Fugiu o nome aqui. Cadê? Foi o Tadeu que participou. Perguntando, e eu faço a minha pergunta para você, como é que você vê aí a votação que aprovou a soltura de 5 deputados estaduais presos por suspeitas de envolvimento com a corrupção?
Guto, cada parlamentar, seja vereador, seja deputado, ele vota com a sua consciência. Tá? Muitos criam justificativa para estar votando. Só que muitos esquecem que quem o colocou lá dentro foi a população. Tá? E a população está muito de olho em quem fez, quem abriu a porta da cela ontem para colocar bandido na rua. Tá? Ontem era o dia de se fazer justiça. Hoje, toda essa repercussão que está dando na nossa cidade e no nosso estado, no nosso Brasil e no mundo, porque a soltura desses 5 bandidos que foi soltado ontem, isso está gerando uma repercussão mundial. E essa repercussão mundial, você tem que sempre colocar ali quem votou. São 39 deputados que votaram, né, pela soltura desse deputado. Eu acho para mim, e volto a falar, quem solta bandido, bandido é. Me processe quem votou. Quem solta bandido, bandido é. Eu chego a me arrepiar porque na cidade eu já arrumei muito inimigo, já fui ameaçado. Eu nunca vou perder minha linha, tá? Porque é uma indignação. A gente que trabalha muito, que leva denúncia para o judiciário, leva denúncia para o Ministério Público, para botar políticos corruptos atrás da cadeia, para depois, colegas, na sua grande panelinha, para se defender, para criar que artigo é isso, artigo é aquilo, que não tem justificativa de votar pela soltura. A justificativa foi acordos, a justificativa foi esquema. Eu volto a falar, me processe, porque quem solta bandido, bandido é. É uma vergonha nacional o que o nosso estado do Rio de Janeiro está passando, principalmente esses deputados que votaram pela soltura desses 5 bandidos que, para mim, eram para estar presos. Tá? E aí cabe à população agora ficar de olho e saber quem votou favorável pela soltura desses bandidos.
Até tem a pergunta da menina aqui a respeito do voto aqui do representante da nossa cidade. Seria o deputado Sérgio.
É uma vergonha, eu falo aqui na rádio, é uma vergonha o deputado da nossa cidade ter votado pela soltura desses bandidos. E como eu disse, quem solta bandido, bandido é. Me processe. Agora eu não vou deixar de falar isso, eu não vou me calar, porque é triste. Não tem argumento para falar que não cabia, que eles tinham que estar soltos. Isso é negociata, eu vou manter essa linha. Como eu sempre disse, as pessoas que ligar para a rádio, pedir minha posição e perguntar o que, que eu acho, eu vou falar. Eu entrei na vida pública para isso. Eu não vou me omitir, eu não vou ficar em cima do muro, eu não vou defender fulano, bertano, cicrano. Porque hoje eu sou um parlamentar, sou um vereador. Mas o dia que eu não for vereador mais, eu vou ser um contribuinte, eu vou ser uma pessoa que precisa de saúde, que precisa de educação. E se hoje o nosso Hospital do Câncer está aí parado, por causa dessa roubalheira, desse bandido Sérgio Cabral, que roubou, esse bandido Sérgio Cabral roubou todo o estado do Rio de Janeiro junto com esses comparsa dele. E ontem, esses deputados, se é que pode falar deputados, ainda abre a porta do presídio para soltar esses bandidos? Isso é inaceitável e fica aqui o meu voto de repúdio contra esses 39 deputados que soltaram esses 5 bandidos ontem.
Muito bem. Bom, Marcinho, eu quero agradecer a sua presença aqui no Rádio Câmara de hoje, pelas informações trazidas e principalmente esse papo que nós tivemos e também pudemos informar a população.
Guto, eu que te agradeço mais uma vez, agradeço a todos aqui da Rádio Friburgo AM, eu sempre falo com você lá na Câmara quando a gente tem um tempo para a gente conversar, que a importância da parceria da Câmara Municipal com a Friburgo AM, que através da Friburgo AM, da rádio, né, dessa parceria Rádio Câmara, a gente tem elevado nosso mandato a muitos ouvintes, né, e essa é a nossa intenção, né, o que seria da gente sem a comunicação, para poder apresentar o nosso trabalho, fazer a divulgação. Então, eu aqui fico aqui mais uma vez muito grato pela Friburgo AM, por você, em nome de todos os funcionários da Rádio Friburgo AM, e agradecer aí a todos os ouvintes também da Rádio Friburgo AM pela participação, e que Deus nos abençoe. Muito obrigado por tudo.
Tá certo, então, Marcinho, mais uma vez obrigado. Obrigado a todos que participaram aqui na nossa live, também no Zap, participaram aqui do nosso programa de hoje.
0800 022 2241. É a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo em linha direta com a população. Ligue 0800 022 2241. Ligação gratuita.
Na sessão desta terça-feira, na ordem do dia, requerimento de informação de autoria do vereador Marcinho com o Executivo Municipal, requerendo informações acerca da reconstrução da Escola Municipal Lafayette Bravo Filho.
Na primeira informação que eu recebi, que esse requerimento de informação vai me trazer mais esclarecimento sobre essa situação, que a empresa Itaúba Construtora, que suspendeu os seus trabalhos, que a obra está lá paralisada, cimento, taipar, pode acontecer com a obra do Flash, ou aconteceu com a obra do São Jorge. A empresa recebe esse atrasado e não volta mais. Vai para 45 dias de atraso essa medição. R$ 147 mil. R$ 147 mil o prefeito não consegue administrar nos cofres públicos. É lamentável a gente ver uma obra iniciar, ela está bem adiantada, tem um prazo de entrega. Você vê, tudo por culpa do governo. Tem aqui um prazo de término que, com certeza, agilizando esse atraso, não se consegue entregar, vereador Cascão, essa obra no término do contrato. E nós sabemos que esse valor que tinha em conta, que a gente questionamos sobre audiências públicas, desses 26 milhões, muito desse dinheiro foi colocado em situações da nossa cidade que poderia esperar. Eu cito aqui o terreno que foi comprado no suspiro para aumentar a praça. Qual é a prioridade? Educação, né, uma escola, não só essa escola, outras escolas que estão paralisadas, porque isso aqui não é o primeiro caso que a gente traz essa tribuna, ou um terreno para poder aumentar uma praça. Então aqui mostra um governo que está descendo ladeira abaixo, um governo que não tem credibilidade alguma, um governo que ele, em vez de honrar com seus compromissos, que é um governo que não honra com seus compromissos, a gente pode perder uma construtora. Se os senhores fizerem uma visita lá onde a obra está sendo feita, é uma construtora que a gente tinha que tratar dela na palma da mão, não deixar os atrasos, pagar em dia os funcionários. E a empresa fez o quê? A empresa suspendeu, parou as obras, porque ela não tem dinheiro. O atraso é muito grande. Aonde o prédio hoje está alugado, que o aluguel é R$ 8 mil por mês, está 3 meses atrasado. O prefeito não tem dinheiro para pagar os 147 mil, mas também não tem dinheiro para pagar R$ 24 mil. Por isso que ele está mandando para essa casa aqui, para os vereadores aqui aprovar, mas um checão de 15 milhões na mão dele. Agora questione onde estão os 26 milhões, vereadores. Tem que frear algumas obras dessa, vereador Joelson. Pegue esse dinheiro e use onde que tem que ser usado. E a Creche São José que está com salário atrasado? O que é mais importante, gente? As entidades com salário atrasado? Ou obra que não precisa ser feita? Obra pode esperar, coloca o salário em dia. Coloca o salário em dia, não deixa uma empresa dessa. Agora ela pode receber, vereador Cascão, e não voltar mais para fazer a obra. Que garantia que ela tem que ela vai receber? Para frente.
O requerimento de informação foi aprovado por unanimidade. Requerimento de informação de autoria do vereador Márcio Damásio com o Executivo Municipal, requerendo informações relativas aos investimentos e alienações que foram realizados com recursos provenientes das alienações dos bens autorizados na Lei Municipal número 4.310/2014.
Eu faço esse requerimento de informação aqui, até porque quando eu me deparei com uma solicitação do senhor prefeito, pedindo agora que a gente pudesse votar aqui uma autorização para que ele pudesse contratar um empréstimo de até 15 milhões, né, pela Caixa Econômica, e eu me preocupei em saber, com relação a uma lei que esta casa aprovou, pela maioria dos seus membros, recentemente autorizando o prefeito utilizar-se de uma verba de 26 milhões, verba esta que era destinada para a compra da fábrica Ipu, tendo em vista ali não aconteceu a execução desta compra, esta verba ela estava disponível na conta da prefeitura e o prefeito solicitou que esta casa pudesse autorizar para serem investidas em outras obras. E aí, senhores vereadores, é o que eu falo da governabilidade. Como esse dinheiro estava na conta, jamais eu acho que nós poderíamos ter votado o contrário. Eu fui um dos que votei a favor. Mas, portanto, hoje eu estou aqui fazendo um requerimento de informação. Eu estou querendo saber que o prefeito possa nos informar o quanto já foi pago, o quanto já foi gasto desse dinheiro, a quais empresas foram pagas, em que obras foram pagas, o quanto já foi empenhado desses 26 milhões, ou seja, que possa detalhar para que nós possamos estar ciente de onde é que esta verba está sendo empregada. É porque a gente está vendo aí acontecer algumas pequenas obras na cidade e eu imagino que ainda não tem obra suficiente para que tenha-se acabado este recurso. Tendo em vista, nós acabamos de ver aqui o nobre vereador Marcinho, que vem a esta tribuna, falar que a escola Lafayette Bravo se encontra as obras paralisadas, talvez por falta de recurso, mas esta verba seria uma verba que poderia ser investida naquela construção, talvez para completar ali o pagamento, né? Segundo a medição da empresa ali, poderia ser investida ali para a conclusão daquela obra. Então, nesse sentido, senhores vereadores, eu estou aqui fazendo um requerimento de informação, pedindo alguns detalhes, para que nós possamos ficar cientes de o quanto já foi gasto, em que empresas foram pagos os recursos, né? E se ainda tem, vereador professor Pierre, recurso empenhado, e aonde está esses empenhos para que a gente possa ter ciência. Este requerimento de informação, se vier as respostas cabíveis, da maneira que a gente está encaminhando, nós teremos aqui uma claridade, né, de onde está sendo investido este recurso e tenho certeza que poderão esclarecer aqui as nossas mentes para que nós não possamos também cometer algo inadequado, né, de suspeitar antes que nós tenhamos certeza daquilo que viemos falar. Muito obrigado, senhores vereadores.
O requerimento de informação foi aprovado por unanimidade. Dentro das proposições, projeto de indicação legislativa de autoria do vereador Cascão do Povo, que solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo prefeito para que encaminhe a esta casa projeto de lei que institua a implantação de faixa de retenção e recuo exclusivo para bicicletas e motocicletas nas vias públicas, equipadas com semáforos no município.
O que essa indicação que o vereador está fazendo aqui é a seguinte situação. Então, onde tem a faixa de pedestre, nós vamos fazer uma faixa de recuo ali para motociclistas e o pessoal de bicicleta e os ciclistas. Para quê? Quando o semáforo fecha, eles vão se posicionar ali na frente. Quando o semáforo abrir, eles têm a preferência de sair da frente, não ficar vindo fazendo zigue-zague pelo corredor quando ali o semáforo está fechado. Sabemos que está tendo muito acidente com os motociclistas em nossa cidade. O intuito dessa indicação é preservar e dar segurança aos nossos motociclistas. Isso não vai custar quase nada para o governo, porque se você pensar o que está sendo arrecadado com essas multas que botaram esses sinais aí, isso vai ser uma moleza para o governo municipal fazer essa indicação legislativa aqui que nós estamos fazendo. A não ser que o governo não tenha boa vontade. Estou torcendo que eles tenham essa boa vontade, pelo menos nessa indicação legislativa, porque estou mandando bastante indicações legislativas para lá, mandando bastante projeto de lei para lá. E o prefeito, eu acho que o senhor não está vendo o que nós estamos fazendo. Prefeito, isso é para ajudar a população. Isso não é para ajudar o vereador Cascão, não, prefeito. Olha com carinho as indicações e o projeto. Então, eu peço aqui aos nobres pares que votam favoráveis a essa indicação legislativa.
O projeto de indicação legislativa foi aprovado por unanimidade. No Rádio Câmara de hoje, recebemos os vereadores Marcinho Alves e... A gente fica por aqui. A gente se encontra agora na próxima sexta-feira, à 1 da tarde, quando receberemos aqui mais vereadores. Uma ótima tarde a todos e até lá!
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 5:30 da tarde.